Falando de Livros.
E eu tenho o prazer de conversar aqui mais uma vez no Universo Literário com a Nurit Besançan. Ela que é bióloga, trabalha com políticas públicas nas áreas de conservação da biodiversidade em ONGs, é ambientalista e faz reflexões e pesquisas sobre temas relacionados às áreas protegidas, à conservação das paisagens, acesso aos recursos genéticos e também aos conhecimentos tradicionais. E a gente vai conversar sobre um livro super legal, que se chama Labirintos, Parques Nacionais, lançado pela editora Peirópolis no final do mês de setembro. Bom dia, Nurit.
Bom dia, Rosali.
Então, belo livro, hein?
Pois é, ficou muito bonito, né?
Então, conta pra gente como é que surgiu a ideia, o Labirintos Parques Nacionais, tem ilustrações do Guazelli, e você fala de 12 parques nacionais, não é isso?
É isso mesmo. Olha só, a ideia surgiu porque a gente queria apresentar para as crianças e até mesmo para os adultos que circundam as crianças, os parques nacionais brasileiros, que são muito mais que 12, são mais de 60, mas de uma maneira mais lúdica e mostrar para essas pessoas, crianças e adultos, que muitas dessas paisagens que a gente considera emblemáticas, né, que são paisagens da própria identidade brasileira,
sim,
o Corcovado, o Foz do Iguaçu, o Pantanal, Fernando de Noronha, Abrolhos, tudo isso é parque nacional, né?
Uhum.
Então, era uma ideia de apresentar os parques nacionais, mas com essa, digamos, pegada, mostrar que eles, sim, conservam a natureza, mas eles também conservam essas grandes paisagens emblemáticas brasileiras.
Então, conta pra gente o que é exatamente um parque nacional. Como que uma área chega a essa denominação?
Pois é, o Brasil, ele tem um sistema de áreas protegidas, né? Que aqui no Brasil se chama unidades de conservação, que são áreas que ou o governo federal, ou o governo estadual, ou mesmo o governo municipal, e até mesmo um proprietário qualquer, decidem que querem destinar a proteção da natureza. E aí tem várias categorias de áreas protegidas no Brasil.
Uhum.
Parque nacional, ou municipal, ou estadual, parque municipal, é uma dessas categorias. A gente tem outras categorias como reservas biológicas, estações ecológicas, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável. Então, tem várias categorias.
Sim.
Mas a área de proteção, a área protegida, que é destinada à visitação, cujo o maior objetivo é que as pessoas visitem e conheçam, são os parques.
Ah,
então,
legal.
Por isso que essas paisagens que são tão emblemáticas do Brasil, elas estão nessa categoria de parques nacionais. Elas não são estações ecológicas, nem reservas biológicas, são áreas que são mais de conservação ou mais destinadas à pesquisa. Os parques nacionais, eles são áreas que, sim, têm como objetivo proteger a natureza, mas elas têm como objetivo grande e forte também convidar as pessoas a visitá-las e fazer com que essa visitação se torne uma coisa não só agradável para a pessoa, mas também educativa.
Quem conhece, preserva, não é isso?
Exatamente, essa ideia mesmo de que você precisa ter uma empatia maior para você se engajar realmente na conservação. Então, conhecer é fundamental para esse processo de empatia, né?
Sim, claro, claro. E o livro se chama Labirinto e é ilustrado lindamente pelo Guazelli. E eu queria que você comentasse um pouquinho das ilustrações e as características dela, porque elas estão completamente inseridas na proposta do livro, né?
Exatamente. Porque o que a gente imaginou? Se a gente simplesmente escrevesse um livro sobre parques, não ia ser tão interessante. Então a gente resolveu fazer uma ilustração que é sempre um labirinto.
É uma brincadeira.
É uma brincadeira.
O labirinto acaba sendo uma grande brincadeira de descobertas.
Então, o resultado disso é que a criança ela fica ali naquele labirinto, porque ela tem que entrar, tem que sair, e aí ela dá uma olhada nos elementos que tem naquele labirinto. Então, cada labirinto, cada parque do livro tem um labirinto correspondente. E nesse labirinto você tem vários elementos que têm a ver com aquela paisagem. Não só em Foz do Iguaçu você vê as cachoeiras, mas você tem, muitas vezes, animais ou plantas, ou alguma referência àquele parque cujo labirinto está sendo ali ilustrado. Então, por exemplo, a gente tem um parque, que é o Grande Sertão Veredas, que é o único parque do Brasil que tem nome de livro, né?
Pois
que é o livro
de Guimarães Rosa.
Ele
é aqui em Minas Gerais?
Exatamente, que é em Minas Gerais. É, ele tem um fundo que é como se fosse um texto, né? E aí tem vários elementos que são elementos que dialogam com o universo do Guimarães Rosa. Então, quer dizer, enfim, todos os labirintos têm esse elemento. Pico da Neblina, por exemplo, que também é um parque nacional, que está sobreposto a algumas terras indígenas, inclusive a terra Yanomami. Então a gente também colocou alguns elementos indígenas nesse parque. A ideia é que a criança conheça pelo menos um conjunto de elementos, claro que não é exaustivo nem nada, mas que fazem parte daquele parque, daquela paisagem onde o parque está. E aí o Guazelli foi muito feliz em fazer essas ilustrações dos labirintos, que eram super bonitos, e realmente a gente percebe esses elementos em cada um deles. Então
Sim.
ficou muito bacana.
É interessante, aqui você fala que o Santos Dumont é um grande responsável pelo Parque do Iguaçu, né?
É porque ele
foi um incentivador da criação.
É, exatamente. Ele foi fez um grande lobby pela criação do parque. Então foi fundamental naquela época.
Então, Nurit, você conhece todos esses parques?
Eu tenho que confessar que tem dois parques que eu não conheço. É, eu não conheço Abrolhos e eu não conheço os Lençóis Maranhenses. Os outros todos eu conheço.
Olha só.
Agora eu estou querendo fazer uma excursão por todos eles de novo. Aproveitar, né? Ou pelo menos os que eu não conheço, né? Porque fica até.
E você disse que são mais de 60 parques, esses parques são nacionais, esses 60?
Mais de 60? São 63 parques nacionais, e aí você tem ainda parques estaduais, parques municipais. Agora, eu fiz essa escolha, eu quis fazer uma escolha que também abarcasse os diversos biomas brasileiros, os diversos ambientes, as diversas regiões,
claro.
Até mesmo ter muitos estados, né? Mas foi uma desses. E alguns deles, como tem essas paisagens que são bem emblemáticas, tipo Corcovado ou Foz do Iguaçu, aí ficam mais fáceis. Mas realmente tem muitos outros parques que são muito bonitos. Minas Gerais, por exemplo, Serra do Cipó, Serra da Canastra, são parques muito, muito bonitos. Mas a gente tem que fazer alguma escolha, né? Para fazer um corte, né? Fazer um livro com 63 labirintos, eu sei demais, ninguém ia aguentar. Todo mundo perdido para sempre nos labirintos.
Nossa, mas eu fiquei com muita vontade também de viajar e passear por esses parques todos, sabe? Porque são maravilhosos, né?
É.
E é isso, se a gente conhece, a gente preserva, né?
É verdade. E aí a gente também ajuda a resolver um grande impasse, que é um impasse que os parques nacionais brasileiros vivem, que muitos deles não têm uma grande estrutura de visitação, porque também não tem muitos recursos. E, por outro lado, temem também em fazer uma estrutura de visitação ou temem também fazer uma divulgação e receber uma série de visitantes, não ter estrutura e acabar que a visitação acaba detonando os parques. Então você fica numa armadilha, que por um lado você precisa que as pessoas visitem para que elas conservem, para ter mais recursos e para ter mais empatia. Por outro lado, muitas vezes você não tem essa estrutura e essa visitação pode acabar sendo
prejudicial. Né?
Então os parques vivem nesse dilema hoje no Brasil. Isso é a minha. Eu espero que o livro ajude a resolver um pouco isso, porque eu acho que uma boa parte disso podia ser resolvido com a empatia das pessoas. Ah, as pessoas gostam dos parques nacionais,
claro.
Estão dispostas a visitar, estão dispostas a investir e tal. Então isso poderia ajudar a resolver essa questão.
Eu estou conversando com Nurit Bessunsan, ela é bióloga e está falando do livro super bacana lançado pela editora Peirópolis, que se chama Labirintos Parques Nacionais. Nurit, você fala aqui do Parque da Serra da Capivara, que é onde tem desenhos arqueológicos, são 657 circos arqueológicos com pintura rupestre, né? Deve ser um espetáculo lá.
É um parque extremamente bonito, e o parque na Caatinga, né, que as pessoas não costumam valorizar.
É uma vegetação diferente também.
É uma vegetação muito diferente, mas realmente os paredões de pedra e os desenhos, essas pinturas rupestres que tem na Serra da Capivara são realmente muito impressionantes. É um dos sítios arqueológicos, dos que eu conheço, e pelo menos reputado como um dos mais importantes do Brasil, e que suscita essa discussão, que é uma discussão muito interessante, de quanto tempo tem que existe seres humanos nesse continente, né, na América do Sul. Então, quer dizer, você, havia uma, quase que um consenso, que era uma coisa entre 10, 12 mil anos atrás, e os sítios da Serra da Capivara suscitaram uma nova discussão, colocando esse número para muito mais para trás. Então, há hoje uma grande controvérsia se, se realmente a gente fecha com esses números de 10, 12 mil anos atrás ou recua para 40 mil anos atrás, que aí você tem toda uma muito mais tempo de ocupação, teria muito mais tempo de ocupação. De qualquer forma, a parte da discussão, que já é uma discussão por si só, é muito interessante, a paisagem na Serra da Capivara é uma coisa muito impressionante. Realmente, quem conhece fica completamente embasbacado.
Sim, e também, e você falou que não conhece os Lençóis Maranhenses, não, mas não. Lá o parque se move, porque as areias se movem, né, e as lagoas secam e voltam com peixes.
Secam e voltam, esse negócio dos peixes é muito legal, porque foi um grande mistério por muito tempo, né. A lagoa seca, aí de repente começa de novo a chover e tal, e a maré chega e tal, mas principalmente com a chuva e tal, de repente tem peixinho na lagoa? Como assim tem peixinho se não tem, não tinha? Da onde vem o peixinho? Até descobrirem que realmente os ovinhos ficam ali, naquela laminha e tal.
E sobrevive.
É, muito interessante.
Agora, você coloca aqui no final do livro que, nossa, tá bacana demais. Fora que ele é um formato completamente assim, né? Bem do tamanho de um parque. Bacanão. É que a gente tem que visitar sem detonar, né? Então é um grande alerta que você faz. E você fala até do ar da Floresta da Tijuca, que é um dos parques, é um parque urbano, o maior parque urbano do mundo, não é isso?
É.
O ar do Parque da Tijuca é um ar poluído?
O Parque da Tijuca é no Rio de Janeiro, né?
Sim.
O conservado está dentro do Parque da Tijuca.
Ele é lindo, aliás, tem umas cachoeiras ótimas, já tomei banho ali.
É, mas está no meio do Rio de Janeiro, que não é exatamente uma cidade muito limpinha, que tem uma qualidade de ar ótima, né? Então, na verdade, a gente também, essa sessão aqui que fala, né, visitar sem detonar, é exatamente essa ideia de que a gente, também não adianta a gente chegar lá e dizer, ah, o Parque da Tijuca é maravilhoso, as cachoeiras são ótimas, o Corcovado é lindo, mas a gente continua poluindo o Rio de Janeiro, né, um jeito, não pensa nisso, não faz essa conexão, né, entre a Floresta da Tijuca, o Corcovado, o Parque Nacional da Tijuca e o que acontece no entorno dele, que é a cidade do Rio de Janeiro, né.
Aliás, a gente tem que preservar, não é o parque, né, porque o planeta é um só.
Exatamente.
A gente tem que preservar tudo em volta, né.
Exatamente, as coisas todas se comunicam, né, por isso que o meio ambiente é um meio, né, o meio onde a gente está inserido, onde a gente vive, né, ele não é uma coisa estanque separada, né.
Pois é, fica o alerta para todos nós, em qualquer lugar que estejamos, né?
Pois é.
Nurit, muito bacana o livro, tá lindo e já está disponível, né, nas livrarias.
Está disponível nas livrarias, com certeza.
Legal demais. Parabéns, sucesso.
Muito obrigada.
Vamos preservar, não é isso?
Isso, é muito importante. Isso. E conhecer esses parques, né?
Também.
Agora a gente pode organizar excursões para visitar os parques, para se perder nos labirintos e se achar nos parques naturais.
Claro, com certeza. Me chama, que eu quero ir.
Tá bom, já li, com certeza.
Um grande abraço para você. Eu ando por aqui, pelos parques mineiros.
Ai,
o de Bitipoca, o Parque Nacional, o parque lá do Itambé, que é um parque lindo também. Então, aqui em Minas também tem vários.
E
a gente
vários
tem que... Vai chegando pelos mais de perto, depois vai andando pelos mais longe.
Com certeza.
Porque esse país também é lindo demais, né?
É lindo e é grande.
E bem diverso, que é legal.
É.
É isso aí. Grande abraço, Nurit.
Pra você também, obrigada.
Um abraço, tchau. Conversei com Nurit Bessunçan, ela que é bióloga e autora do livro, junto com Guazelli. São um livro que foi feito, assim, a quatro mãos, porque o trabalho de um e de outro tá muito bacana nesse livro. O livro se chama Labirintos, Parques Nacionais, foi editado pela editora Peirópolis, lançado em setembro desse ano e já está disponível nas livrarias. Você pode conferir no site da editora, www.editorapeirópolis.com.br. A Nurit tem alguns sites que ela também fala desse seu trabalho de bióloga, de pesquisadora, de uma pessoa que trabalha com política de preservação da biodiversidade brasileira. Tem o biotrix.com.br e o Biolúdica, que é um site para brincar mesmo, para a gente conhecer, saber e também poder brincar. Ela escreve também no blog Nosso Planeta, do Sistema Globo, que é www.globo.globo.com.br/blogs/nosso-planeta. É isso aí. Anurit Bessunção.
Falando de livros.